Todos já ouviram falar sobre os chamados gases de efeito estufa. Quando eles começaram a ganhar espaço assim, na mídia e tudo mais, os estudos a respeito deles se tornaram mais populares. Esses gases eram muito associados a fábricas, aos escapamentos dos carros, mas os estudos foram avançando e mostraram que eles também são emitidos na fazenda, na produção rural, seja pelo gado, seja por manejo de forma errônea ali do solo, né? De forma não muito correta. E agora nós vamos falar sobre formas de se neutralizar a emissão dos chamados gases de efeito estufa. De que forma? Com a implantação do Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, ILPF. O pesquisador da Embrapa Cerrados, aqui do Distrito Federal, Robélio Marchão, está com a gente ao telefone. Robélio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Ô Robélio, o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, ele tem alguns princípios básicos. E nem sempre todos os itens desta sigla aqui estarão presentes, mas o conceito é esse, é você misturar plantio de árvores com o plantio da cultura que você quer produzir, de interesse econômico, é fazer algo bastante heterogêneo na propriedade, não é isso?
É isso mesmo, Marcelo. O objetivo da integração lavoura-pecuária é justamente intensificar a produção na fazenda, integrando esses componentes, que normalmente eram cultivados assim, de forma isolada na fazenda. Você tinha uma área de pecuária, uma área de lavoura, uma área de eucalipto, por exemplo. E a ideia da integração lavoura-pecuária é cultivar esses componentes juntos, né, dentro de um sistema organizado, para que a gente possa ter todos os benefícios da sinergia que a gente tem quando a gente coloca esses componentes juntos no sistema. Uhum. Né?
A lavoura com a pecuária dá para ser integrada também? De que forma?
Perfeitamente. A pecuária, ela se beneficia muito da agricultura quando o agricultor faz produz grãos na fazenda, porque ele pode recuperar a fertilidade do solo dessas pastagens, que normalmente são pastagens que o solo está carente de nutrientes, e o cultivo de grãos é uma forma de viabilizar economicamente a recuperação dessas pastagens. Então, tanto a pecuária pode se beneficiar da agricultura, como também a agricultura pode se beneficiar da pecuária, uma vez que as pastagens também são excelentes plantas de cobertura que podem melhorar a qualidade do solo, né, para quem produz grãos.
Quer dizer, não é que você vai soltar o gado no meio da sua plantação, mas no intervalo é que você faz essa combinação aí, né? Depois da colheita você deixa o solo bastante fertilizado para vir com a planta de cobertura, uma planta que serve para engorda do gado. E, ao mesmo tempo, essa planta também serve de cobertura para o solo não ficar exposto até a próxima safra. É isso?
Justamente. Uma das principais modalidades que a gente chama de integração lavoura-pecuária, que tem bastante hoje, principalmente aqui no Cerrado, é o chamado boi-safrinha. É quando o gado entra na área que já foi produzido o grão e que agora está com pasto, que tem um duplo propósito. Ele é utilizado tanto para melhorar a qualidade do solo, quanto também para produzir forragem numa época do ano que normalmente a gente está na entressafra, num período em que as pastagens estão muito com a qualidade muito baixa. Então, nesse momento, o gado entra na lavoura e consome essa forragem de altíssima qualidade, que foi produzida numa área de solo corrigido, né? E a gente tem um desempenho animal muito bom e um desempenho econômico muito interessante para o produtor.
Esse animal vai consumir só a palhada ou vão ser jogadas sementes da planta de cobertura para produzir uma cobertura mais gorda, vamos chamar assim, para esse gado?
No boi safrinha, o que a gente recomenda é o cultivo consorciado, por exemplo, do milho, do sorgo, ou do sorgo, né, na safra de verão. Essas plantas elas se desenvolvem no campo simultaneamente, então é uma tecnologia que quebrou um paradigma de que a gente tinha que manter a lavoura limpa. Hoje o produtor já está mudando essa realidade, né? Então essa forragem ela é produzida junto com a cultura anual. A partir do momento que a cultura anual é colhida, no caso do milho, por exemplo, o pasto já está estabelecido e o animal vai consumir parte dessa biomassa. A recomendação da Embrapa é que a gente consome parte dessa biomassa, não 100%, mas, por exemplo, a gente vai consumir 50% e os outros 50% vão ser mantidos para estocar carbono no solo e para melhorar a qualidade do solo.
Olha que interessante isso aí, né? Bom, agora tem um outro elemento que é a floresta, plantio de árvores, que além de ajudar na questão ambiental, né, a gente vai ter mais árvores, por exemplo, a partir de uma certa idade, você precisou de um morão de cerca, de construir um estábulo, alguma coisa, você já vai ter essa árvore disponível ali para uso, não é isso?
É, e justamente o componente florestal, ele é um componente do sistema integrado muito interessante, principalmente para o pecuarista, porque além da questão da disponibilidade da madeira na fazenda, que hoje é um problema que a gente tem, né, que a gente não pode mexer nas áreas de preservação, na reserva legal, a gente não pode tirar madeira de lá. Então, é uma alternativa para colocar madeira na propriedade, né? É uma alternativa para ter uma renda extra. Hoje a gente tem várias espécies e clones de eucalipto adaptadas às diferentes regiões do país, com diferentes aptidões, tanto para madeira de serraria, como, por exemplo, para produção de energia. E essa árvore na fazenda, ela vai melhorar também a ambiente, os animais. A gente tem dados aqui na Embrapa que mostram, por exemplo, que o conforto térmico animal melhora muito quando a gente utiliza, por exemplo, o gado de leite, né? O gado de origem europeia, ele sofre bastante com altas temperaturas, e colocando árvore no pasto é uma maneira de melhorar a ambiência. Então esse animal vai produzir de uma forma mais confortável, né? Isso hoje é muito importante para nós quando a gente está pensando também no bem-estar animal, né?
Isso também é uma quebra de paradigma, né? Porque a ideia até então é, se eu tenho uma planta, uma árvore lá no meio do pasto, ela vai concorrer com a planta de cobertura, vai produzir sombra. Então, normalmente o pessoal já cortava essas árvores para não ter concorrência. Então, é uma mudança total aí de paradigma, né?
Isso, é mais uma quebra de paradigma, porque as pesquisas que a gente desenvolve aqui são justamente para encontrar os melhores arranjos, como que essa árvore vai ser inserida no sistema e vai causar menos impacto, né, pela competição por luz, água e nutrientes. E também a Embrapa hoje trabalha no melhoramento das suas cultivares, tanto de forrageiras quanto de culturas anuais, buscando espécies de plantas mais tolerantes ao sombreamento e que sejam capazes de ser cultivadas nesse sistema. Então, basicamente, hoje, grande parte das pesquisas que são desenvolvidas aqui na Embrapa são pensando nesses sistemas de produção mais sustentáveis.
E qual a relação desse sistema com os chamados gases de efeito estufa, né? Porque um dos objetivos é a gente neutralizar, já que não dá para a gente falar assim de parar 100% as emissões, né? O próprio gado, por si só, a gente sabe que no seu processo de digestão, ele acaba exalando o metano, né? Que é um dos gases de efeito estufa. Você vai arar a terra, você acaba desprendendo o gás carbônico que estava ali no solo. Eu penso, não sei se eu estou errado, você pode me corrigir, se eu estiver, que zerar a emissão de gases de efeito estufa é quase impossível. Mas a gente pode neutralizar essas emissões, é isso?
Justamente, você está correto, Marcelo. A questão do desmatamento é uma das coisas que a gente está preocupado. Então, por isso, a intensificação desses sistemas, buscando sistemas integrados, também para evitar a abertura de novas áreas. Então, o objetivo desse sistema também é recuperar a produtividade dessas áreas, que tem um potencial muito grande, né? E aí entra a questão dos gases de efeito estufa, que a gente pode, uma pastagem, por exemplo, no sistema integrado bem manejada, ela é capaz de aumentar o teor de carbono do solo, mas ela não vai conseguir recuperar todo esse carbono que foi perdido desde o desmatamento. Por isso a importância da inserção do componente florestal. Com as árvores no sistema, a gente consegue ter um balanço positivo, né? Parte dessas árvores podem ser destinadas para um uso, né, ou seja serraria, seja na própria fazenda, e parte vai ficar no sistema para manter a ambiência, e são justamente essas árvores com uma população relativamente baixa de árvores no sistema é que a gente vai conseguir neutralizar todas as emissões na fazenda. Lembrando que as emissões são tanto dos animais, né, como você já citou, como também as emissões pelo solo, né? Então, a gente tem as emissões de óxido nitroso, a gente tem a emissão de metano e também a emissão de gás carbônico em diferentes etapas do sistema produtivo.
Que são gases de efeito estufa, né?
Isso.
Olha, é bem interessante porque, ao mesmo tempo, a gente consegue atrelar uma melhor produção, produtividade, junto com interesse ambiental. Não é isso, Robélio?
Justamente, a integração lavoura-pecuária, ela é uma tecnologia que ela é aliada da conservação na propriedade, uma vez que a gente vai produzir madeira na propriedade, vai evitar, né, que novas áreas sejam desmatadas. E ligado à questão econômica, né, a gente acaba tendo uma maior viabilidade econômica justamente por essa estabilidade. Então, é o que a gente está vendo agora em relação ao preço do milho, por exemplo, que está aumentando o preço do milho nessa época do ano. Então, você produzindo diferentes componentes, a chance de você ter perdas é menor, porque você dilui o seu risco, né, econômico entre esses diferentes componentes. Então, acaba no balanço final, no econômico do sistema, você acaba tendo uma vantagem em relação aos sistemas simplificados, como, por exemplo, o monocultivo de soja ou a pecuária, né, tradicional, sem a integração lavoura-pecuária.
Ô, Robélio, como eu migro para esse sistema? Como que eu faço isso? Existem manuais da forma correta de fazer? Espaçamento entre as árvores? Quais espécies que eu escolho? Pode ser eucalipto? Pode ser frutíferas? Não pode? Então, existem manuais prontos para isso?
Existem várias publicações nossas da Embrapa. Nós também participamos de diferentes projetos onde a gente tem vários cursos de capacitação junto, por exemplo, com o Senar. O Senar hoje tem uma rede de capacitação por todo o Brasil, então o produtor pode procurar tanto as unidades da Embrapa, pode entrar no site da Embrapa, vai encontrar várias publicações sobre o tema, ensinando como fazer, como começar, e como também pode procurar o Senar no seu município, porque o Senar, nós da Embrapa, nós fazemos a capacitação dos extensionistas do Senar, que eles estão capacitados nessas tecnologias que a gente chama de baixa emissão de carbono. A integração lavoura-pecuária é uma delas. Então, o produtor vai ter que fazer um planejamento de longo prazo, né, principalmente quando ele está pensando em inserir o componente florestal. E tem também a integração lavoura-pecuária para quem não quer colocar árvore no sistema, mas quer fazer um sistema integrado com a pecuária e a agricultura dentro da fazenda. Então, existe uma série de informações já disponíveis, a gente continua trabalhando nesse tema, mas já existem várias publicações da Embrapa já disponibilizadas no nosso site e à disposição dos produtores.
É isso aí, gente. Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta. As publicações que são de autoria de vocês da Embrapa podem ser encontradas no próprio site da Embrapa, né?
Isso. Inclusive, Marcelo, nós temos uma publicação bastante didática que é para quem está começando, que tem interesse no sistema, que é uma publicação da série 500 perguntas, 500 respostas. Basta entrar no site da Embrapa e buscar lá por 500 perguntas, 500 respostas, Integração Lavoura Pecuária Floresta, é um livro com 500 perguntas que o produtor vai ter acesso, né, de forma bastante simples, uma linguagem bastante comum para o entendimento de todos, de como começar e quais são as principais dúvidas que a gente tem no início, né? O que a gente precisa saber para começar o sistema e fazer da forma correta, né? Para evitar os erros, né? Que os erros a gente comete aqui na pesquisa, mas o produtor não pode cometer lá na
ponta. É verdade. Eu quero agradecer pela atenção aqui com a Rádio Nacional, Robélio Marchão, pesquisador da Embrapa Cerrados. Muito obrigado, viu, Robélio, pela sua atenção com a rádio. Um bom dia, bom trabalho aí para você.
Eu é que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Estou à disposição aqui na Embrapa.